Muito boa tarde, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começo por saudar o PSD por trazer este tema a debate, pois é da mais elementar justiça, tendo em conta que o aumento do custo de vida e da inflação está a atingir também o setor terciário, que a par daquilo que são as despesas, não só com o seu edificado, também se vê em abraços com o aumento das taxas de juros e com a necessidade de renegociação dos próprios créditos que também têm alocados à sua atividade. E se de facto esta política de subida desbragada das taxas de juros e o risco da onda de insolvências que atinge não só as pequenas e médias empresas do nosso país, também está efetivamente a atingir aquelas que é o setor terciário e a atividade social, nomeadamente as ONGs e as PSS, que apesar de serem uma atividade de retaguarda do Estado no apoio às famílias e de estarem neste momento a arrebentar pelas costuras com os pedidos de ajuda, o que têm recebido por parte da banca é um aumento em flecha das taxas de juros, enquanto isso o Governo subia para o lado. E não é aceitável que não se faça nada quando só no primeiro semestre a banca teve lucros recorde, que são tão altos que pagavam 58% de todo o orçamento do Ministério da Economia deste ano. Também não é aceitável que o Governo, que já está a beneficiar do jackpot fiscal devido à inflação, esteja a aumentar a sua receita fiscal com a cobrança de impostos de selo pelas renegociações dos créditos das entidades do setor social e das micro, pequenas e médias empresas. Ora, face à gravidade desta situação, aquilo que o PAN propõe é criar precisamente um regime excepcional de renegociação dos contratos de crédito para as entidades do setor social, seja pelo papel que prestam de apoio àquilo que são as famílias mais vulneráveis e atividades fundamentais da nossa sociedade, seja também para as micro, pequenas e médias empresas cujo papel fundamental para a economia não podemos descurar e que obriga assim a banca a renegociar os créditos sempre que haja um agravamento significativo da taxa de esforço e que os impeça de cobrar qualquer comissão bancária por estas renegociações. Senhoras e senhores deputados, propomos ainda por fim que o Estado não possa lucrar com estas renegociações e por isso que estejam isentas de imposto de selo todas as renegociações neste âmbito. A par disto, é importante que nenhuma destas medidas se apliquem a empresas que possam de alguma forma ter lucros excessivos ou recebam subsídios com atividades que sejam ambientalmente insustentáveis ou que não tenham boas práticas laborais ou que ponham em causa os direitos humanos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para apresentar a iniciativa do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, é amplamente reconhecido o papel que as coletividades têm junto às comunidades. Uma intervenção secular pioneira na instrução e na formação, na cultura e no desporto, nas atividades lúdicas, recreativas e de lazer. Uma intervenção ímpar no plano da inclusão e coesão. São um exemplo no exercício dos princípios democráticos, na promoção da participação e na cooperação e na solidariedade. Nunca é mais dizer que o Movimento Associativo Popular conta com mais de 30 mil coletividades e associações, dirigido por cerca de 425 mil dirigentes voluntários e com cerca de 3 milhões de associados. Estamos a falar de uma ampla massa popular que intervém e de quem se associa em torno das coletividades. Ao longo dos anos tem havido alertas para as diversas situações preocupantes, onde se destacam a regularização e segurança de instalações associativas, de sedes e afins. Muitas das instalações existentes foram objeto de doação de pessoas já falecidas, sendo difícil ou mesmo impossível obter documentos. Muitas foram construídas pelos seus associados, erguidas a pulso. Procuraram manter e melhorar as condições de funcionamento e segurança. Este foi sempre um desígnio dos seus dirigentes e associados, sem nunca ter havido qualquer intervenção do Governo para apoiar as coletividades. E esta é uma questão central neste debate, tendo em conta o papel que desempenham, as atividades que dinamizam, a importância que é para a comunidade onde se inserem, o Governo não pode aliar-se deste problema como se não fosse nada consigo. É sim com o Governo. O Governo tem responsabilidades, sim. Por isso, o PCP, na iniciativa que apresenta, recomenda ao Governo que estabeleça um programa integrado para a prevenção de segurança e regularização de edifícios, sedes e similares de associações sem fins lucrativos em cuja conjugação com os municípios, que considere requisitos extraordinários de candidatura, instrução, ponderação e avaliação e regularização das situações com deficiência de segurança e enquadramento legal, designadamente nos instrumentos de gestão territorial vigentes. Crie linhas de apoios financeiros e técnicos aos encargos de estudos, projetos e obras de adaptação ou alteração que se revelem como condição à regularização pretendida em função da ponderação das condições específicas de cada associação e determine as condições de cooperação com as mais diversas instâncias da Administração Central e de instituições de tutela das condições de segurança, também das atividades desenvolvidas pelas associações, privilegiando o papel dos municípios e procurando desburocratizar os processos de regularização. Gostaria também aí de referir algumas considerações relativamente à proposta apresentada pelo PSD, porque aquilo que é trazido à discussão não é o que é necessário para resolver os problemas das coletividades e das associações. Diz querer simplificar, mas mantém um conjunto de exigências que poderão ser inultrapassáveis. Alguns aspectos concretos. Relativamente ao enquadramento nos instrumentos de gestão territorial, parece-nos que é possível encontrar uma solução compatível com a atividade destes equipamentos. Poderão, no entanto, residir problemas com as condições concretas de licenciamento da edificação, mas a proposta que é trazida em nada vem ajudar, pois continua a exigir um conjunto de requisitos associados à instrução que são imputados a qualquer particular, não havendo aqui a tal simplificação. Há também um aspecto que nos causa algum questionamento, que se prende com o seguinte. A proposta que é apresentada institui um regime transitório de 2 anos. Este regime é questionável, porque se não for cumprido, o que é que acontece? Essa atividade é encerrada? Está a condenar as coletividades à extinção? É desta forma que o PSD quer proteger a atividade destas associações? Estamos a falar de instituições com uma atividade que vai muito para além destes 2 anos. E, portanto, aquilo que deve exigir é, de facto, um programa claro que permita, com intervenção por parte do Governo, que permita garantir as condições de segurança, regularização das sedes, mas, sobretudo, garantir esta atividade tão e tão importante que é para as comunidades onde se inserem.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome da Iniciativa Liberal, tem agora a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Deputados do PSD, o diploma e este regime transitório que eu hoje nos trazem têm intenções meritórias, já que faz menção de facilitar a vida das associações, estas sem fins lucrativos, de cariz cultural, desportivo, recreativo. E para nós, e para muitos daqui que aqui estão, são a genuína expressão da vontade e da forma de viver das nossas populações. E também pretende fazer uma coisa que é muito cara à Iniciativa Liberal, que é simplificar, descomplicar. Descomplicar situações que, em bom rigor, se complicaram, porque o Estado, ao longo de anos e de décadas, produziu dezenas de instrumentos de ordenamento, regulamentos, normas e processos que tornaram quase impossíveis de entender e, por isso mesmo, quase impossíveis de cumprir por parte destas entidades. Infelizmente, o próprio PSD sucumbe à doença nacional de meter o complicómetro, porque os requisitos que coloca no artigo 5º para o pedido de legalização são eles próprios uma lista demasiado longa e complexa. Portanto, Srs. Deputados, se querem simplificar, simplifiquem, não simplifiquem para complicar logo a seguir. Por isso achamos que este projeto de lei é daqueles que ganhará muito com a discussão em especialidade. E podemos dizer o mesmo do projeto do PAN, que é mais uma daquelas propostas que mostra o PAN a ser PAN, porque não resiste a mostrar aquela veiazinha proibicionista e a deixar que a sua agenda torça e distorça aquilo que são boas ideias. Porque é uma boa ideia dar às micro, pequenas e médias empresas a possibilidade de renegociar os créditos e, nesta altura, taxas de juros que estão a causar dificuldades enormes a muitas dessas empresas. Mas é uma boa ideia estragada pelos tais tiques proibicionistas, porque pretende limitar o acesso destas renegociações não só em função do tipo de indústrias a que as empresas pertençam, portanto, para o PAN, as empresas que o PAN não gosta podem ir à falência à vontade, os trabalhadores que lá estão devem ser pessoas de segunda para o PAN. Mas também, não só em função do tipo de indústria, em função do tipo de operação porque o financiamento financiou o passo, a redundância, porque para o PAN ficam excetuadas operações de internacionalização, Portugal não precisa, operações de consolidação empresarial, Portugal não precisa, e até, e cito, operações relacionadas com investimentos e atividades relacionadas com combustíveis fósseis, incluindo utilizações a jusante. Utilizações a jusante? Só me falta dizer, Sra. Deputada, que o crédito para a carrinha a gasóleo e da padaria da esquina também não pode ser renegociada, porque utilizações a jusante é isso também. Não é suficiente para votar contra, mas é certamente suficiente para fazer trabalho de especialidade. Porque parece que há quem distinga as dificuldades porque passam as empresas e as pessoas em função do que acha das suas atividades ou das suas posições. Nós não somos assim. A Iniciativa Liberal não faz estas discriminações.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do PS, tenho a palavra o Sr. Deputado Agostinho Santa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Independentemente de discordâncias menores que possam existir entre nós e os grupos parlamentares do PSD e do PCP, em termos de específicas soluções regulamentadoras para se chegar a um regime de regularização dos edifícios sede e instalações similares das associações sem fins lucrativos, há algo de fundamental que nos une. Ninguém pode ficar indiferente à situação problemática que as iniciativas em apreço identificam e trazem a debate em busca de solução. Ninguém avisado para esta realidade associativa duvidará de que se trata de uma matéria complexa e sensível. Por um lado, porque contendo com formas seculares de as comunidades por si próprias criarem organizações populares para se realizarem coletivamente em práticas de cultura, de lazer, de intervenção social e humanitária, de desporto, podendo mesmo afirmar-se em determinadas situações que quem não tem acesso a estas coletividades pode ser um excluído social. Combatendo o isolamento, fazendo mexer populações em torno de interesses comuns, são fator evidente de coesão social, contribuindo para que todo um povo seja mais solidário, mais culto e mais feliz. Por outro lado, a percepção empírica é de que o número de associações populares que se movimentam a partir de sedes e outras instalações não licenciadas para o efeito, no cumprimento de regras urbanísticas, ambientais ou de segurança, será enorme. E esses espaços identificados são imprescindíveis como pontos de encontro, centros de operações, confluências de espírito congregador. Estamos assim, como dizíamos, perante matéria sensível, que nos deve motivar à ação regularizadora, não se podendo continuar a ignorar o problema, até porque, pelos contornos expostos que tem, não é possível, em consciência, dizer-se que seja desconhecido dos poderes públicos, exatamente daqueles que têm o ónus de, sobre o assunto, intervir, encontrando o regime adequado à sua ultrapassagem. Se soubermos identificar e aceitar o essencial que há a cumprir, ou seja, encontrar o caminho jurídico ou normativo que sustente solução regularizadora, só teremos a ganhar se nos dispusermos todos, sobretudo no que ao projeto de lei tem que especificamente o regulamentador, a deixarem aberto ainda um trabalho prévio e preliminar, polarizador de aclaramento, simplificação e aprimoramento de conceitos, de instrumentos e de regras operativas, convocando para esse labor mais minucioso as entidades envolvidas neste complexo normativo, desde logo a Associação Nacional de Municípios, a Associação Nacional de Freguesias, a Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto e as áreas governativas implicadas, com elas articulando uma proposta, porque não melhorada, de regime especial de regularização dos edifícios sede e similares das associações sem fins lucrativos. Dessa forma, as presentes iniciativas só beneficiariam deste trabalho. O que há que garantir é que ninguém esteja no espaço de uma coletividade, seja em reunião, seja em espetáculo de teatro, de música, de dança, seja na prática de desporto, seja em conferência ou palestra, seja numa partida de sueca ou dominó, duvide se está ou não num espaço que cumpra a lei. Eis o efeito útil, virtuoso, que somos chamados a cumprir. Onde quer que estejamos a participar em atividades associativas, temos a certeza de que não estamos fora da lei, porque fomos capazes de fazer o nosso trabalho, tornando possível a regularização. É, portanto, tempo de agir. Muito obrigado.